Esse festival, assim como o Festival do Brasília, reúne a elite, entre aspas, né, do cinema brasileiro. Então a gente viveu esse momento lá. Inclusive, tava, concorreu com o Werner, né, nessa edição e perdeu para ele. E.
Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Então, assim, a minha relação com o cinema, ela vem muito cedo. Quando meu pai comprou o primeiro videocassete da minha casa. Assim. Antes disso, o filme já teve todo mundo, a Globo e tal, né? Essas coisas. E aí, quando eu comecei a frequentar a locadora e pegar filmes, aqueles filmes locadora de esquina, né? Assim. Mas comecei a gostar muito do cinema. Antes, eu tinha uma relação com criação, gostava muito de desenhar quando criança, gostava de escrever tirinhas, essas coisas. Já tinha uma inclinação assim para a criação, né? Eu achava até que eu ia trabalhar com desenho, assim, porque a minha distração principal era desenhar. E aí, mas eu lembro assim que o primeiro filme que me
Se eu
marcou
tivesse guardado
muito
isso.
mesmo, assim, que foi um impacto emocional, foi A Lista de Schindler.
Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos.
Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez.
Não fiz o suficiente.
O senhor fez muito.
Aí eu comecei a conhecer outras coisas, além desse cinema de ação, de aventura. Principalmente dentro do cinema norte-americano, que era o que chegava mais à locadora, né? Era pra cá. Já teve cinema de bairro, né? Que era o Triunfo e o Trianon. Mas quando eu cresci, nessa época, não existia mais. Voltou até agora, há pouco tempo, né, com shopping. Mas todo o período que eu morei na Piraca, eu saí de lá com 19 anos, não tinha cinema. Então essa minha história quase com a cinefilia na Piraca, ela vai... É uma história de locadora mesmo, era rato locadora. E era muito amigo de um cineasta também, que tem feito um trabalho importante, que era o Leandro. Desde criança, a gente desenvolveu junto essa cinefilia. 13 anos se encontrava na locadora, assim, trocando fitas e alugando filmes e dividindo, passando para o outro. Eu vi um filme que dava para ele. Pouco mais adiante, alguns anos depois, é quando eu comecei a conhecer a crítica de cinema. Então, comecei a ler sobre cinema e conhecer os bastidores, conhecer esse universo, as revistas, né? A revista 7, por exemplo. É uma revista que eu colecionei. E desde muito cedo também, desde esse período, já era um sonho fazer cinema, assim, virou uma obsessão e eu não consegui me ver fazendo outra coisa da vida, em termos de profissão. Tanto que quando eu tive que escolher, de fato, né, chegou no ensino médio e caiu a ficha, eu tenho que escolher uma profissão no vestibular, e foi quando também eu percebi que eu não ia poder fazer cinema, porque minha família não tinha condições e não existia o curso, ainda não existe o curso de cinema aqui. Eu me lembro que foi uma grande crise para mim. Cai esse choque de realidade, sabe? Então eu não vou poder realizar o meu sonho, não vou poder fazer cinema, vou ter que viver de outra coisa. Mas aí foi quando eu me encontrei no jornalismo, porque eu já gostava de escrever, já escrevia sobre cinema. Um professor que me deu esse toque, professor de literatura, que me chamou a atenção para isso. Rafael, acho que você pode se dar bem no jornalismo, porque você escreve muito bem e tal. E foi uma experiência importante, assim. Foi uma entrada no cinema pelo jornalismo, tanto na universidade, que eu tive a oportunidade de estudar a disciplina de cinema com o Almir, quanto no trabalho, no jornal, quando eu cobri festivais, enfim, entrevistei muitas pessoas. Cobrir festival foi uma coisa muito importante para minha trajetória também, porque foi quando eu tive um contato mais profundo com esse circuito profissional de cinema, de estar vendo muitos filmes, referências. Eu cobri alguns dos mais importantes festivais brasileiros como repórter. E outro elemento também importante nessa história foi o cineclubismo, que quando eu chego em Maceió, eu encontrei um grupo que fazia o cineclube antes, Arte do Que Tarde, acho até que você deve ter frequentado também. Aí é quando que eu consigo expandir mais também essa relação com a cinefilia, de conhecer obras que eu não tinha contato, assim, como o cinema do Glauber Rocha, cinema europeu, Godard. E aí vai, né?
O amor é filme, eu sei.
sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica.
O amor é filme.
A minha começa antes da locadora, né? Quando moleque, assim, me lembro... pré-adolescente, nas madrugadas insônias, eu ficava vendo todos os filmes que passavam na televisão, Corujão.
O filho do lendário Robin Hood, na luta contra a tirania, John Derek é o Cavaleiro de Sherwood. Daqui a pouco, no Corujão.
E passavam vários filmes bons, aquilo foi o começo, né? Eu tinha uma relação com a partir dos 10 anos, 12, eu já tinha esse lance de ficar vendo filme até a madrugada, até acabar, a televisão sair do ar. Quando eu tinha, assim, uns 15, 16 anos, eu fiz um roteiro de um curta e mobilizei uma galera para filmar lá em Marechal Deodoro, eu lembro disso, o nome do curta era o Voodoo. E na época era muito difícil filmar, mas um amigo meu tinha uma câmera, era uma VHS que botava dentro de um VHS maior e filmava. Aí a gente foi para Marechal fazer esse filme, o roteiro era bem elementar, a história de um cara que encontrava um cara estranho na rua e saía correndo. Só que quando a gente chegou lá em Marechal, caiu um pé d'água gigantesco e a gente gravou só 3 cenas. Eu aluguei uns equipamentos ainda lá no Maceió, fitas e tapes do Gordo, que era um cara que filmava casamento, filmava aqui antigamente, e a gente foi pra lá, e não rolou. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim, vontade de fazer. Eu sempre trabalhei com criação, desenho também, lá em casa todo mundo desenha desde cedo, minha mãe pinta. Isso a gente sempre teve essa veia mais artística. Quando eu entrei na universidade, jornalismo, eu tive contato com a disciplina cinema, com o Miguel Hermino, acho que vocês estudaram lá, tiveram também, e eu fiquei empolgado com aquilo, né, e na universidade também eu produzi vários curtas, com aquela estrutura que tinha lá, né, Pirinho, Chaparral, e eu produzi uns 3 ou 4 lá. Aí, quando eu saí da universidade, só que naquela época, né, assim, em 98 eu saí da universidade, fazer cinema no Brasil ainda era como Jorge Furtado falava, né? Era como ser astronauta em Chipre, né? Não tinha cinema no Brasil, o cinema estava no período do... tinha acabado a Embrafilme e tudo, tinha uma lacuna de produção, ninguém estava produzindo. Mas aí fui trabalhar em agência de publicidade, nunca trabalhei com jornalismo, e nas agências de publicidade eu tive contato com produção de vídeo, comecei a produzir os vídeos. E aí, ganhando dinheiro na agência de publicidade, comecei a comprar equipamento. Comprei um projetor Super 8, comprei uma câmera Super 8 e ficava pensando nisso o tempo todo. Aí abriu aqueles cursos no Dragão do Mar, no Ceará. Foi o primeiro momento de escolas assim, no Nordeste. Eu fui fazer um curso lá. Eu tinha um amigo, Emerson Maranhão, que hoje é cineasta no Ceará. Então, esse Emerson Maranhão era um amigo meu daqui, que trabalhou na agência comigo. Nós dois tínhamos o sonho de fazer cinema. E ele foi para o Ceará estudar Dragão do Mar, disse, estou indo estudar cinema. E foi embora, eu fiquei. E fiquei, puta que pariu, o cara foi fazer cinema. Eu continuei trabalhando em agência, até que eu fui fazer um curso na Dragão do Mar de roteiro, e fiquei mais afim mesmo. Aí na primeira oportunidade que teve na retomada de uma produção cinematográfica no Brasil, que foi o programa de regionalização da produção Doc TV, do governo Gil, em 2003, eu já tinha feito curso de roteiro, investi tudo num roteiro e comecei aí fiz o meu primeiro média-metragem para televisão em 2003, graças a esse edital. 2003, no programa Doc TV. Super importante isso, porque a proposta era regionalizar a produção e cada estado do Brasil ter uma produção na grade da TV Cultura. E aí foi um concurso de roteiro. Pô, eu estava preparado. Naquela hora eu agarrei aquilo ali, porque eu tinha feito curso, queria fazer cinema, pedi demissão na agência que eu estava, montei uma produtora no Closero, que é a minha produtora até hoje. Começa aí, em 2003, junto com Imagem Peninsular de Ledo Ivo.
E tinha um restaurante lá no Recife, restaurante Leite, que no cardápio tinha esse poema numa das páginas, entende? De modo que esse poema então começou a ficar famoso, etc., né? E os inimigos do João Cabral de Melo Neto usavam esse poema para dizer que eu cantei Recife melhor do que o João Cabral. Ainda houve essa intriga, entende? Né? Que eu era o poeta do Recife, Ledo Ivo, o poeta do Recife.
Mas por que o senhor nunca publicou esse poema?
Não, eu não publiquei exatamente por causa disso, né? Porque como a minha obra é muito alagoana e o poema tem essa conotação, assim, eu não publiquei, nem vou publicar nunca. Né?
Tive experiências com cineclubes também e tal. O Hermano Figueiredo tinha um cineclube em 16mm aqui que eu ia na reitoria. Ele, na verdade, era o seguinte, eu fui para o Festival de Cinema do Recife, não lembro o ano, e quando eu vendo os filmes lá, eu vi um filme do Hermano, o cara apresentou uma produção alagoana. E eu fiquei super impactado, porque eu falei assim, caramba, estão produzindo cinema em Alagoas, eu quero fazer. Eu lembro que eu estava com minha namorada na época, e depois com a minha esposa, eu falei, eu vou produzir cinema, eu vou fazer cinema em Alagoas. Era uma coisa meio absurda estar falando naquele momento. Eu estava convicto, se o Hermano fez, aí me aproximei do Hermano aqui. O Hermano tinha um cineclube que passava ali na reitoria uns filmes em 16mm, filmes do Godard, filmes do Truffaut. E a gente foi conversando sobre cinema, e quando teve a oportunidade eu estava pronto para fazer, pelo menos o roteiro. Né? Já tinha tido experiências em documentários institucionais, vídeos publicitários, pelas agências de publicidade que eu tinha trabalhado.
Eu lembro que nesse período que eu cheguei, né, eu cheguei para estudar jornalismo na UFAO em 2005, e aí eu lembro que eu andando ali por aqueles blocos da UFAO, tinha um jornal colado num desses blocos, assim. Acho que era o bloco de ciências sociais, que era uma capa do Caderno B, da Gazeta, que era uma matéria do Fernando Coelho falando sobre o lançamento de imagem do História Brasileira da Infâmia, que foi o segundo DocTV que o Werner fez.
Essas pretensas razões que existiram, eu acho que tudo isso, sem dúvida nenhuma, é interessante, né? Porque você fica com uma série de informações e uma série de especulações sobre um episódio que ainda hoje dá o que falar. Mas o fundamento disso tudo para mim é que o bispo comido equivale a ser comido a razão colonial. Né?
E eu não conhecia Werner ainda, assim, tinha ouvido falar do Imagem Pessoal do Leduí, mas não tinha assistido. E aí eu parei e li a matéria inteira, assim, colada na parede. E achei foda, assim. Porque é um texto muito bom do Fernando Coelho, eu também não conhecia ele. E falando sobre um filme alagoano e tal, me interessou muito as duas coisas, tanto a qualidade do texto do Fernando Coelho quanto o assunto do documentário, né? E foi meio que assim, eu quero as duas coisas. E aí eu fui ver o filme, aí eu fui ver a sessão, era essa matéria falando sobre o lançamento, né? Que foi um lançamento que teve no Teatro Deodoro, foi uma sessão enorme, assim, o teatro cheio, e eu fui lá com a turma do Cineclube, a gente foi uma galera, foi bem importante. Foi depois. Em algum momento eu fui entrevistar o Werner, né, no trabalho da faculdade e tal, mas eu acho que a gente se falou mais no Brasília, em 2009, que o Werner estava lá com um filme do Geraldo Sarno, que ele trabalhou, que ele roteirizou, e eu tinha ido, eu nem sabia disso, não. Eu tinha ido cobrir o festival. E aí, chegando lá, eu soube que tinha um filme do Sarna, que o Werner estava na equipe, a gente se encontrou lá, conversou, e aí depois de um tempo que a gente começou a trabalhar junto.
E foi um momento bem especial esse, porque assim, eu terminei levando o candango de melhor roteiro, o Sarna não estava, eu fui buscar, e eu lembro que quando eu peguei o candango, para mim era uma coisa meio absurda, eu estava naquele festival meio de penetra, mas tinha assinado o roteiro com ele. E quando eu estava lá na premiação, saiu o nome, melhor roteiro, aí botou meu nome lá e eu fui buscar. E a primeira pessoa que eu olhei quando eu peguei o candango foi o Rafael, porque era um rosto amigo, né? Eu olhei para ele e falei assim, caramba, velho.
Tinha esse sentimento hoje, tanto para mim quanto para a Werner, de estar tá descobrindo, né? Foi tão forte no imaginário do cinema brasileiro. Aí você estava lá encontrando com vários cineastas importantes, vendo os filmes estreando, né, tinha essa empolgação de estar vivendo uma experiência ali como essa pela primeira vez, e a gente conversar muito sobre os filmes, encontrar Hilton Lacerda, por exemplo, né, que é um roteirista.
Pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. provocações, meu Deus do céu, provocações. Bom, faz tempo que nós sabemos que o cinema feito no Nordeste desse país é o melhor cinema do Brasil. Nosso convidado pernambucano é uma das cabeças que pensam esse cinema nacional desde a segunda metade dos anos 90. Ele ia na contramão do presidente Collor, amante dos interesses de Wall Street, que quase acabou com o cinema brasileiro. O nosso convidado é um roteirista e diretor. Entre outros roteiros, ele escreveu os de Baile Perfumado, Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato e agora, como diretor, filmou Tatuagem e ganhou o prêmio de melhor filme do Festival de Gramado. Quem é esse nosso roteirista e diretor? Ele está aqui para falar o que ele quiser, porque ele é Hilton Lacerda.
Eu não sei se necessariamente se eles aumentam importância nos últimos anos. Eu acho que há um aumento muito significativo na produção, nos filmes, né? Após essa retomada, que foi um momento, de fato, de escassez de produção, né? A gente passa a ter, após a criação da Ancine, depois da lei do audiovisual, depois do Fundo Setorial do Audiovisual, um aumento muito importante na quantidade de produção. E também, depois, eu acho que uma outra grande conquista vai ser o surgimento das políticas chamadas arranjos regionais, aquelas têm o foco de fomentar a produção regional, local, né? E aí essa política chega em Alagoas e tem um impacto enorme que proporciona que o Cavalo exista e que outros filmes que estão sendo feitos agora, né? Tem 5 longas para fazer ainda, projetos aprovados, financiados, que vão ser feitos nos próximos anos. Ancine, eu não lembro agora exatamente o nome que ela surge, mas surge como uma agência reguladora, né, do audiovisual. E a lei do audiovisual, ela é um equivalente à Lei Rouanet para o audiovisual, então ela possibilita que empresas financiem produções com renúncia fiscal. E o Fundo Setorial do Audiovisual surge em 2011, se eu não me engano, junto com a Lei da TV Paga, que ela traz também uma proposta nova de arranjo desses recursos com um imposto chamado Codecine, que recolhe do próprio setor, então os filmes que são lançados no cinema, os filmes que passam na televisão, tudo que tem receita em torno do audiovisual paga um imposto que vai para esse fundo, inclusive as empresas de comunicação, telecomunicação, que é de onde vem a maior parte dessa receita. E aí isso gera um recurso que vai para esse fundo e de lá é aplicado em diversas políticas, diversos editais, né? O arranjo regional, especificamente, ele trabalha com parceria. Ah, eu vou dar o exemplo de Alagoas, assim, para ilustrar, por exemplo. No caso do Edital do Cavalo, foi com a Prefeitura do Maceió, que entrou com um recurso de 200 mil, e aí a Ancine multiplicou esse valor por 3. Não, foi mais. Eu acho que o valor total do orçamento do edital foi 900 mil. Isso foi aumentando, essa contrapartida foi aumentando, né? A contrapartida da Ancine. Começou de 3 para 1, hoje é 5 para 1, 5 ou 6 para 1, dependendo da região. No último edital, por exemplo, o governo do estado entrou com, aliás, a prefeitura entrou com 1 milhão e a Ancine entrou com 5 milhões. Ela complementa esse orçamento, que é para justamente fomentar essa produção regional, né? Na teoria, eles ainda se mantêm, porque tanto a Ancine, como a Lei do Audiovisual, como o Fundo Setorial do Audiovisual, eles são leis. Então, para alterá-los, precisaria passar pelo Congresso, e o governo não tem apoio no Congresso para mexer nisso. Mas eles estão conseguindo sabotar, sucatear por dentro, né? Através da burocracia, mexendo nas diretorias. Então, isso tem causado atrasos, tem tentativas de censura, enfim, uma série de problemas, está uma grande confusão. Mas algumas coisas ainda estão funcionando normalmente, mas está tenso, está um clima tenso e a gente não sabe onde isso vai dar.
samba, Salvador, Lira, Vergel, Prado, Uri, Curi, que a margem chegue ao centro, que se mostre no grande circo, levanta esta bandeira, a bandeira da diversidade, dos compositores de bairros distantes, levo este estandarte.
Não, acho que hoje a gente pode dizer que a gente tem uma cena de cinema em Alagoas e uma cena bem forte. Não pela quantidade, mas pela qualidade. Alagoas demorou um pouco para ter acesso a esses recursos nessa proporção. Tanto é que Cavalo é o primeiro longa, né? Estamos saindo atrás da maioria dos estados, mas assim, a cena hoje de Alagoas, devido a esses últimos editais, os últimos curtas que foram feitos e os últimos realizadores, ganhando o mundo e em todos os festivais, a gente está vendo curta alagoano hoje em todos os festivais de cinema do país, praticamente, dos mais importantes. E agora, com o longa, eu acho que fecha realmente o começo de uma cena representativa mesmo do cinema alagoano, porque ela chega com impacto, com qualidade e com uma linguagem bastante particular, bastante própria, com um cenário bastante particular também. Acho que as obras, elas dialogam entre si pelo universo realmente que ela está inserido, Alagoas, os símbolos de Alagoas ficam muito, muito claros nas produções, e hoje eu afirmo para você que Alagoas tem uma cena de cinema e uma cena bem importante. E agora, com esses novos longas que vão vir, esses 5 longas que o Rafael falou, que estão em produção, junto com esses curtas que estão cada vez ganhando mais qualidade, mais prêmios, isso começa a voltar a atenção dos outros estados e dos festivais para o cinema de Alagoas. Acho que sim, cara. Temos uma cena.
Esse é um ano simbólico por essas razões, sabe? Uma é que fazem 10 anos do lançamento do primeiro edital que a gente teve aqui. Essa primeira política pública local, o audiovisual, surge com o edital do governo de Alagoas em 2010. E aí, já que você está falando aí em registro histórico, né, é importante demarcar que é um edital da gestão do Oswaldo Viegas, inclusive o secretário, que a gente arengou muito com ele enquanto segmento no início de um processo de politização do movimento, de organização política e de luta pelas políticas públicas, né? Era essa gestão que estava no governo, e a gente criou um movimento chamado Quebre Balcão, que você deve ter ouvido falar, né? A partir de... Ele surgiu, se eu não me engano, em 2014, quando a gente já tinha sido lançado 2 AIs, que possibilitam os primeiros curtos mais profissionais, com recursos, né, que são super importantes, influenciam muito o que vem depois. Eu participei desse primeiro edital, o Werner participa do segundo, com o Exu, que é um filme, inclusive, também muito importante para a história do cavalo. Começa ali, em 2012.
Achando linda essa manifestação, mas eu não entendi. Eu vou entender? Deixa eu ver. A Lenda da Mariposa Dourada. Filmes que Alagoas quer fazer. Ah, vocês também querem fazer filmes? Isso é uma manifestação contrária ao nosso filme?
Não é contra a realização do filme, é o modo como as coisas são feitas. Houve o financiamento do filme. E foi um financiamento de balcão, não houve edital nem nada. E a gente está esperando o edital. Tá entendendo? Então, o governo disse que não tem, mas utilizou de algum modo.
Então, estamos aqui num protesto silencioso, né, para atrapalhar o filme, mas a gente também está se apropriando de um espaço da nossa cidade para mostrar que a gente também quer fazer filme e que a gente merece também fazer esses filmes. Esses filmes todos querem ser vistos. Mas não é contra o filme de vocês, pelo contrário, ninguém vai se ver. Mas a gente tem que criar
uma... Tem que ter sempre dinheiro para filme.
Exatamente, criar essa...
de acordo com o protesto de vocês, com a movimentação de vocês, porque há que se ter dinheiro para filme, há que se ter dinheiro para cultura.
Atentos também ao que estava acontecendo em outros estados, com a cena de Pernambuco já estava muito desenvolvida, já estava chamando muita atenção, mas não só de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, de Minas. Pouco tempo depois surgiu o Ova também, que é como se a experiência ali do Quebec ampliasse para todos os segmentos, cura, e aí reverbera muito mais também e soma a essa visibilidade dessa organização. Aí depois há o surgimento do Fórum Setorial do Audiovisual também. Antes dele, a gente tinha a BD também, que foi muito importante. Surge também aí como influência do Hermano, nesse período do Doc TV, né, que reúne... O Verne foi o primeiro diretor da BD, junto com o Celso, com alguns outros cineastas. Clarissa também fez parte, não me lembro exatamente, o Glauber. Enfim, só para fazer esse retrospecto aí.
Quando acaba o dia, choro por dentro. E lembro quando a gente ia pro mar. Chega a noite, eu lembro do tempo que a gente costumava viajar no pensamento.
E é quando surge, 10 anos atrás, também o festival. Mostra Sururu de Cinema Lagoano, né? Que nasce há 10 anos atrás, fez 10 anos ano passado, né? Já é 11 anos agora, né?
2009. E também, assim, tem um papel importantíssimo nesse movimento.
Exatamente, porque estimula o espectador, cria plateia, e a plateia vira realizador, né? O desejo de se produzir, a gente mesmo deu dois exemplos aqui, né? O meu e o do Rafael. A gente começa a querer produzir quando a gente vê a produção local. A gente vê que é possível fazer. Então, a Mostra Sururu, ele tem esse papel. Quando o cara vai na Mostra Sururu, grande parte dessas pessoas que foram nas primeiras são os realizadores de hoje. Então, além de formar plateia, forma realizadores também, esse tipo de iniciativa, né? E se for para destacar os nomes que você pediu, pô, são vários, mas eu destacaria hoje. Newton Rezende, que está aí com a Barca, um curta super premiado e preparando um longa dele. Tem o Ulisses Arthur, que também fez um curta muito interessante, que ganhou vários prêmios, está na lista dos melhores curtas do ano. A Laís, tem o Paulo Silver, que está com um filme em Gramado agora, um curta-metragem em Gramado e também em vários festivais do país. Tem o Anderson, também é um realizador que eu gosto, que eu acompanho. Leandro também, né, que vem fazendo curtas. O Wagner, que fez agora também um curta que ganhou vários festivais, ou seja, o cinema com a Besta Fera, são curtas de altíssima qualidade, assim.
Tem um papel também muito importante, que é do interior, né? De levar essa produção e fomentar a produção do interior, com formação. Existe um movimento de cinema em Arapiraca hoje forte, crescente, muito pela influência dele, sabe? De insistir em permanecer em Arapiraca, fazer cinema e instigar a galera produzia. Então, esse movimento está começando a crescer cada vez mais. Tem o primeiro edital lá, os arranjos regionais chegaram lá e fizeram um edital de R$1 milhão. Isso é um marco também histórico para a gente. Para falar de nomes, assim, tem todos esses, que são todos colegas também que trabalham com eles. Eu destacaria também o Celso Grandão, que é um cineasta que atravessa todas essas épocas aí, desde os anos 70. Ele não parou de produzir, já tem mais de 50 filmes, continua produzindo, está fazendo um filme agora. Ganhou o primeiro edital da vida dele agora. No ano passado, está fazendo mais um documentário e tem vários outros projetos, está aí muito ativo, criativo.
Na minha jangada eu vou, se quiser afundar antes de eu chegar, sempre a lutar, louvando a já, caminhar sem julgar, muita coisa se aprende depois de apanhar.
Sim, acho que é uma demanda do setor também, para andar junto com todo esse crescimento da produção audiovisual, ter formação também. Aqui a gente se formou na prática, né? Mas acho que tem toda uma geração que se interessa por cinema, e a gente também, que se interessa pela formação. Acho que chegou, está na hora já, de Alagoas ter o seu centro de formação técnico ou de nível superior para produção de audiovisual. O momento é esse.
Apesar de não estar muito em vista, até por esse momento político que a gente está vivendo, desmonte da educação no Brasil, então pensar que a gente vai ter criação é meio utópico, mas o que é positivo é que esses editais passaram a também englobar a formação. Então, os últimos editais que foram lançados em Alagoas, além da produção, eles incluem outras categorias, como festivais e também formação. Então, a gente vai ter diversos projetos de formação, de oficinas, de cursos, que vão ter um impacto. O único projeto de formação permanente em Alagoas é o Ateliê Sesc de Cinema, que já tem mais de... Fiz 10 anos também, no ano passado. E ele sempre, além da parte teórica, ele faz uma parte prática que gera um filme. O Anaterra, ele não faz parte do Ateliê, mas o Ateliê fez diversos. E ele, o Anaterra é de uma formação do Sesc em Arapiraca. Eu participei do Ateliê como instrutor em alguns anos, dei também cursos no Sesc Arapiraca também, e tem um papel muito importante. E criou alguns cineastas.
E para você ter ideia, Homero, da importância da formação, quando eu fui produzir em 2003, eu tive que buscar os profissionais, a maior parte dos profissionais técnicos do filme, no Dragão do Mar. Então, o diretor de fotografia é o Yuri, que é o mesmo diretor de Cavalo, um cara que teve formação no Dragão do Mar. O som... E a gente fez um intercâmbio com profissionais aqui, mas foi muito importante essa formação técnica do Dragão do Mar para essa profissionalização do Nordeste como um todo, porque a gente se beneficiou disso também. Quando eu fui fazer um filme, a gente não tinha um diretor de fotografia de cinema aqui. Hoje tem, mas naquele momento não tinha. Então, o Dragão do Mar, aquela iniciativa do Ceará, foi muito importante. Reverbera até hoje, né? Tanto é que a parceria com o Yuri permanece, né? A gente fez Cavalo com ele. O primeiro a esse, Yuri está botando o dedo dele nas nossas produções. É um intercâmbio também muito importante esse. Profissionais de Recife, profissionais do Ceará. E agora a gente já tem toda uma equipe que pode fazer um filme completamente só de profissionais de Alagoas.